Senhor presidente, senador Paulo Paim, nosso querido senador também, Mário Couto, que o acompanha na mesa dos trabalhos, senador Mazzarildo e vários outros senadores, senhoras senadoras. O que me move a esta tribuna hoje é um misto de indignação, desabafo, alerta à sociedade e, quem sabe, a tentativa de mostrar um pouco de uma família confusa, duvidosa e cuja atuação nefasta explica um número sem fim de processos e enquadramentos constantes nos códigos penal e eleitoral a que estão submetidos. Naturalmente, eu estou falando do clã Capiberibe. Não é improvável que alguém diga: ah, o Giovanni está acertando contas pelo irmão, se doendo pelo titular do mandato. Não me constrange assim pensarem. Conheço a lisura de meu irmão, a decência e a humildade com quem ele sempre atuou na política, sua fé, sua determinação, seu amor incondicional pelo Amapá e pela sua gente. E se nesse momento me exponho a críticas ou interpretações quanto às intenções que me movem, faço com o sentimento de estar cumprindo o meu dever de cidadão. A Polícia Federal cumpriu neste sábado mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva e apreensão em endereço de conselheiros, servidores e ex-conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá. De acordo com a ação, pessoas foram levadas à sede da superintendência no Estado para prestar esclarecimentos. A investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União constatou desvio de parte de orçamento do Tribunal de Contas. E, mais uma vez, quem está no foco é a badalada família. Dessa vez, através da ex-conselheira Raquel Capiberibe, tia do governador do Amapá, Camilo Capiberibe, e irmã do senador caçado e ex-governador João Capiberibe, e seu compadre Manuel Antônio Dias, no nomeado conselheiro na época que era governador, o ex-senador caçado João Capiberibe. As fontes noticiosas são conta de que o material apreendido na casa da ex-conselheira, nomeada à época pelo senador caçado João Capiberibe, na época governador, pode ligar o esquema de fraude ao grupo político. Essa iniciativa, na verdade, trata-se de um desdobramento de operações da Operação Mão Limpas, que em 2010 já levou outras tantas pessoas à prisão. Segundo a Polícia Federal, na casa de Raquel Capiberibe, foram apreendidas duas pastas com documentos, entre eles, relação de nomes de funcionários, provavelmente, não sei, do TSE, que não estariam apoiando Camilo Capiberibe, atual governador do Estado, e também sugestões a Camilo sobre os cargos que poderiam ser ocupados pela família Capiberibe no governo. Os agentes federais estiveram também na casa do conselheiro Manuel Dias, compadre e indicado do ex-governador e ex-senador caçado, João Capiberibe, que coincidentemente aprovou as contas do ex-governador algumas semanas e lá foram encontrados dinheiros. No prédio do TSE, além de documentos, foram apreendidos computadores, Todo o material está na Superintendência da Polícia Federal e será anexado a outros já apreendidos no decorrer da operação para ser apreciado. A operação contou com o apoio de técnicos na Controladoria Geral da União, relatórios emitidos pela Polícia Federal e pela própria Controladoria. Como seria o correto? A imprensa local, de modo especial, o jornal independente lá do Amapá, a Gazeta, né, que tem à frente o seu superintendente, o jornalista Silas Assis, tentou ouvir a ex-conselheira Raquel Capiberibe e até mesmo o próprio governador Camilo Capiberibe e o ex-senador cassado João Capiberibe para falarem a respeito da operação, mas sem sucesso. O que é estranho, porque o dito popular consagra uma verdade inquestionável: quem não deve, não teme. Os mandatos para a ação deste final de semana foram expedidas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Olha, minha gente, em toda investigação tem coisas que não se sustentam e coisas que ficam como evidência de culpa. O que se clama aqui é pela justiça, é pela determinação de desbaratar quadrilhas e de ir a fundo às buscas. Tá? Quem não deve, não teme.
Senador Jorge Borges, me permite uma parte não protocolar e quebra do regimento, mas estamos recebendo nesse momento aqui o ministro Garibaldi, nosso colega senador da casa, e eu prometo descontar no seu tempo, só para poder cumprimentá-lo, e Vossa Excelência também pode cumprimentá-lo da tribuna.
Mas é uma honra para nós.
Só dar um abraço aqui, meu ministro.
Senador Garibaldi, que, além de tudo, meu pai nasceu lá no Rio Grande do Norte, na cidade, minha mãe também, a dona Cícera, lá na cidade de Veracruz, meus pais. Para mim é uma honra muito grande. Agora eu nasci no Amapá, nasci lá na cidade de Mazagão, viu, meu? Grande ministro e ex-presidente desta casa, senador Garibaldi. Bem-vindo.
Senta aí, ministro. Senta um pouquinho com a gente.
Como eu estava falando há pouco, né, quem não deve não teme, o jornalista Catanhede, colunista do Jornal do Dia também, ele chama a atenção, né, uma parte da sua coluna titulada A Maleta. E diz o seguinte: em contato com alguns federais, eu abro aspas aqui, em alguns contatos com alguns federais, eles me disseram em off que na operação de ontem, duas maletas foram encontradas na casa da ex-conselheira. Uma das maletas contendo nomes que não apoiaram o governador Camilo Capiberibe, me referi há pouco, nas eleições de 2010. E outra constando lista em nome de possíveis indicações no governo. Aí, meu amigo, se tudo isso for realmente verdade, segundo o jornalista Cantanhede, que é um grande colunista lá e jornalista do Jornal do Dia, se tudo isso for realmente verdade, está aí um prato cheio para o Ministério Público Federal e para a própria Polícia Federal e também para a Justiça Federal investigar o que pode estar por trás das eleições de 2010. Pois, no mínimo, em respeito ao povo do Amapá, tudo precisa ficar bem claro. Senhor presidente, o Amapá é um estado de gente simples, de gente modesta. Não merece estar nas páginas de jornais, outra vez por conta de operações investigativas que expõem o lado perverso de uma família que já sugou tudo o que podia e que continua perseguindo grande parte da população. Do nosso destino, todos sabem, eu estou aqui hoje substituindo meu irmão, posso não estar amanhã. Ele segue lá, com serenidade, cuidando da saúde e aguardando os desdobramentos jurídicos que podem ou não preservar-lhe o mandato. Um mandato construído no voto, pé no chão, no voto cara a cara, um voto dado pelo reconhecimento, pela simplicidade e não pela opulência e pela compra da dignidade alheia. Pasme, senhores e senhoras senadores. Até hoje, não foi esclarecido a apreensão pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Tribunal Regional Eleitoral do meu estado de uma aeronave com mais de 5 milhões de reais procedente do estado de Pernambuco. A sociedade está aguardando um esclarecimento, uma satisfação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. O destino sabe Deus, repito, mas eu não poderia deixar, sem registro, mais este capítulo da novela Capiberibe, o senador cassado, que não sai do foco, seja pelas próprias ações, seja pela própria atuação duvidosa de membros de sua família. A Polícia Federal é suficientemente aparelhada para desbaratar quadrilhas e dirimir suspeitas ou inocentar quem de fato é inocente. Vamos aguardar o desdobramento dos fatos e ver aonde vai dar. A mentira tem pernas pequeninas. Uma hora as máscaras caem e o cerne dessa sangria antiga aparece todo. De novo, dona Raquel Capiberibe, de novo, doutor Manuel Dias, compadre, ambos, né, indicados e nomeados pelo chefe do clã Capiberibe, ex-governador e atual ex-senador cassado. De novo, a história política do Amapá é marchada. Fica aqui o meu desabafo e meu lamento. Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, acostumados que estamos com as notícias ruins, ficamos alegres, de fato alegres e otimistas, quando uma nota alvissareira nos chega. É comum de minha personalidade, gosto sim de ressaltar as coisas boas também. Aquilo que se anuncia como um projeto de bem-estar em favor de nossa gente, a imprensa mundial destaca a melhora do Brasil nos indicativos de paz. E registra que nosso país é hoje o 74º país mais pacífico do mundo. Tal informação pode suscitar, na verdade, diferentemente sentimentos de esperança em uns, de inconformidade em outros e de ironia também, senhor presidente. Afinal, quando se fala em paz, entende-se numa sinalização mais direta em relação à proteção, à sensação de segurança por parte da população. E como a cada dia somos surpreendidos com notícias apavorantes que nos deixam inquietos quando o tema é justamente paz para viver, fica de fato um pouco estranho entender esse indicativo internacional como algo promissor, algo a se festejar. Mas vejamos, essa melhora no ranking vem do Índice Global de Paz de 2011. E por este indicador, o país subiu 9 posições em relação a 2010 e superou a mais poderosa nação do planeta, os Estados Unidos. O Instituto pela Economia e pela Paz é um centro de pesquisa internacional sobre as relações entre o desenvolvimento econômico e paz no mundo. O índice, que está em sua 5ª edição, classifica os países de acordo com sua pontuação em uma escala de 1 a 5. O número 1 representa mais proximidade do estado de paz e o número 5, mais distanciamento. Para avaliar a ausência de violência nos países, uma equipe de acadêmicos, empresários, filantropos e membros de organizações pela paz analisa indicadores como relações com os países vizinhos, instabilidade política, número de homicídios para cada 100 mil pessoas, número de população encarcerada, gastos com a militarização e facilidade de acesso às armas. A Islândia ocupa o primeiro lugar no ranking de 2011, seguida por Nova Zelândia, Japão, Dinamarca e República Tcheca. Já a Somália foi considerada o país menos pacífico, substituindo o Iraque, que foi para o penúltimo lugar. Acima deles estão o Sudão, o Afeganistão e a Coreia do Norte. Em 2011, o Brasil, que era o país de número 83 na fila, é agora o de número 74 na fila e ultrapassou os Estados Unidos. É bem verdade que isso se deve principalmente ao envolvimento em conflitos internacionais, à exportação de armas e aos gastos com a militarização dos países experimentados pelos norte-americanos. Na América do Sul, o Brasil é o nono país mais pacífico, atrás do Uruguai, que ocupa o primeiro lugar, e dos países como de Costa Rica, Panamá e o Chile e Cuba. Em 2010, o Brasil ocupava a décima posição, atrás da Bolívia. Estamos na nona posição agora, senhor presidente. E aí sim, começa a nossa nota crítica, sem merecer qualquer sinal de melhora que a projeção internacional nos confere. Se não, vejamos. O Brasil apresenta níveis de crimes violentos de respeito aos direitos humanos, número de população encarcerada e número de homicídios por 100 mil pessoas iguais ou maiores do que os níveis da Colômbia e do México, respectivamente, o primeiro e o quarto país menos pacífico do continente. A desafiar nossa consciência estão aí diante de nossos olhos, vertentes macabras do crime, indicadores perigosos da falta de segurança em nosso país. São pelo menos três desafios que precisamos vencer, sobre os quais, se for me dada a oportunidade, quero discorrer de forma mais detalhada em outra ocasião. Mas apenas para que sirva de contraponto e a esses indicadores externos, cito três elos dessa corrente do mal que precisam ser quebradas. O primeiro deles é a violência que tem levado à morte os jovens brasileiros nas capitais, estados, grandes conglomerados urbanos e mesmo os pequenos municípios. Ajudar a encontrar resposta a essa pergunta é uma das propostas do Mapa da Violência de 2011. Os Jovens do Brasil, lançamento conjunto do Ministério da Justiça e do Instituto Sangari, braço social do Sangari. Os casos de espancamento, o envolvimento com drogas, a deterioração do tecido moral são preocupantes e configuram extrema ameaça à juventude brasileira, que hoje avança com medo, com insegurança, e a ousaria dizer, com menos alegria de viver, justo numa fase que deveria ser a mais alegre, a mais esperançosa. Pais e mães vivem a angústia diária do medo e tentam, de maneira que podem, manter seus filhos livres desse mal. Destaco ainda mais uma vertente: a violência no trânsito. Isso nos faz refletir, tá? Refletir sobre como poderemos contribuir para a compreensão e a discussão de um dos maiores desafios que hoje enfrenta não só a sociedade brasileira, como também as sociedades dos demais países. Tamanha é a violência nas vias públicas, barbarizando nossas vidas cotidianas. E, finalmente, e no mesmo grau de importância, eu destaco a questão da violência contra a mulher, centrando minha brevíssima análise na problemática da vitimização feminina por homicídios. Dada a relevância de cada uma dessas questões, espero sim ter a oportunidade de discorrer sobre cada uma delas de forma mais completa. Mas, enfim, não poderia deixar de fazer esse registro, que é, como disse, um contraponto aos índices que medem os indicativos de paz no mundo e que nesta tarde de segunda-feira circulam no meio noticioso internacional de maneira favorável ao Brasil. O reflexo do conflito que explodiram em diversos países, estimulados pelo rápido aumento nos preços de alimentos e combustíveis, em 2008 pela crise econômica, são considerados nessa pesquisa. Outro fator, de acordo com a instituição, teria sido um aumento de risco de ataques terroristas em 29 países. O Instituto pela Economia e pela Paz, que organiza a avaliação, diz que o mundo está menos pacífico pelo terceiro ano consecutivo e nós estamos lá, como eu disse, no 74º lugar da fila. Melhores do que já estivemos, mas ainda num patamar que nos constrange e preocupando demais. Presidente, já estou concluindo, agradeço a generosidade, sei que Vossa Excelência já ia apertar aí a sirene, mas eu estou quase concluindo. Fica, em todo caso, este resiste com ele a expectativa de que realmente possamos um dia, senador Mazzarino, senador Mário Couto, possamos um dia brindar ao olhar para essas estatísticas e ver que avançamos, de verdade, nos indicadores de paz, de qualidade de vida, de respeito ao próximo, da dignidade de alegria e paz para viver. E concluindo, senhor presidente, nesse momento está me assistindo, aqui em Brasília, no Hospital DAE, a minha genitora, mãe de 13 filhos, com 10 vivos hoje. A dona Cícero, que fez uma cirurgia no sábado, e que, graças a Deus, bem sucedida, e ela está sintonizada lá em recuperação. E ao senador Aloysio Nunes, muito obrigado, sempre pela deferência, quando você pergunta. E a dona Cícera, ela está se recuperando de uma cirurgia aqui em Brasília. E também trouxe uma colega para fazer a mesma cirurgia, que foi o senador João Fala, com muita propriedade, que é a troca da dobradiça do joelho, né? Velha pela uma nova. Está acompanhado também de uma amiga lá do Amapá, a dona Maria e toda a sua família. Então, eu concluo nesse pronunciamento, agradeço a generosidade, a paciência, né, que o próximo orador escrito é o senador Mário Couto, com que permitiu que Vossa Excelência me deixasse fazer esse pronunciamento com esse tempo todo. Agradeço, Vossa Excelência.